Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 11 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Tesla, que conseguiu fechar um acordo para fazer a primeira fábrica dela na China. Ela disse que essa fábrica vai conseguir produzir 500 mil carros por ano, que, se tratando de Tesla, provavelmente não vai acontecer, e afirmou, né, também que está acertando alguns detalhes para conseguir, finalmente, né, começar essa construção. A Tesla falou ainda que depois da liberação da construção ela vai precisar de uns 2 anos para deixar a fábrica em ordem e em seguida mais uns 2 ou 3 para conseguir atingir a capacidade total da produção. E enquanto isso, na Netflix, ontem a empresa anunciou um recurso chamado Smart Downloads para o app de Android. Esse recurso deleta um episódio depois que o usuário assiste, já começa a baixar o episódio seguinte, caso ele esteja conectado ao Wi-Fi, e com isso a pessoa pode sair de casa, né, pegar o ônibus, por exemplo, e consegue ver o resto do episódio, sem consumir do plano de dados. A Netflix explicou que esse recurso ficou disponível ontem mesmo para Android, mas no caso do iOS tem que esperar um pouquinho, vai levar uns meses ainda para ele chegar por lá também. Já uma outra coisa que pintou ontem pro Android, dessa vez no app do YouTube, foi um modo privado que não armazena lá no histórico da conta do YouTube os vídeos que a pessoa viu enquanto tá lá com esse modo ativado. Aí um outro recurso que também tá pintando no YouTube, dessa vez em todas as versões da plataforma, uma iniciativa de combate a notícias falsas. O que rola é que agora o YouTube vai começar a mostrar links para artigos de fontes confiáveis quando alguém pesquisar por alguma notícia de última hora. O Google explicou que vai fazer isso porque leva um certo tempo, né, para que as chamadas breaking news cheguem lá ao YouTube com uma certa qualidade, então eles querem ajudar a espalhar as informações certas nesses primeiros instantes de uma notícia. Já uma outra iniciativa que eles vão adotar nessas situações aí de notícias urgentes é a exibição de vídeos vindos lá de fontes confiáveis direto lá na home do YouTube. O Google falou que está fazendo umas parcerias, né, com agências de notícias de 17 países, incluindo o Brasil, para garantir que nada do que pintar lá na home seja um conteúdo de desinformação, né, conteúdo de notícias falsas. E ainda sobre o Google, pintaram umas novidades ontem também lá no Google Pay. Eles mostraram que a partir de agora o pessoal finalmente vai conseguir armazenar cartões de embarque lá no aplicativo e também que logo logo o Google Pay vai dar suporte à transferência de dinheiros entre usuários, isso provavelmente, né, no primeiro momento só nos Estados Unidos. E enquanto isso, no Facebook, pintou ontem um anúncio de que eles vão adotar aquele sistema de stories permanentes que pintou lá no Instagram. Eles disseram que vão deixar as pessoas fazerem umas galerias permanentes lá com as stories favoritas que elas tenham publicado no Facebook, e esses conteúdos, chamados de Stories Highlights, vão aparecer num scroll horizontal no perfil lá do usuário. O Facebook explicou que vai dar para ajustar lá a privacidade desses conteúdos, deixando eles disponíveis para todo mundo, então só para determinadas pessoas, mas não falou quando exatamente que esse recurso vai pintar lá para todo mundo. E ainda sobre a empresa, ela confirmou que desistiu de mais um projeto que ia levar a internet a lugares isolados ou então em situações de emergência. Dessa vez, o projeto era o daquele drone, né, que ia disponibilizar conectividade nessas regiões, e o Facebook mostrou até um conceito aí desse projeto na E-Fate, em maio do ano passado. Aí, eis que agora o Facebook confirmou que engavetou esse projeto e disse ainda que, na verdade, essa ideia morreu poucos meses depois lá do anúncio no ano passado. E por último, sobre o Facebook, eles começaram a testar anúncios com realidade aumentada no feed de notícias lá da plataforma principal. Nesse primeiro momento, esses anúncios só são de parceiros do Facebook, como por exemplo a Sephora, Pottery Barn, Bobby Brown e Michael Kors, e no caso do Michael Kors, por exemplo, dá para o usuário aplicar lá os óculos escuros direto no rosto usando a câmera frontal do celular. E enquanto isso, no WhatsApp para Android, estava rolando um bug que, ao invés de mandar um backup diário só das conversas novas do usuário, mandava todo o backup de conversas todo dia nela para a nuvem. E isso muitas vezes gerava um consumo de muitos gigas de dados, né, mesmo quando o Android não estava conectado lá ao Wi-Fi, então vale garantir que você já atualizou seu WhatsApp para a versão mais recente e também ajustar lá no app, né, para só fazer o backup se estiver conectado a uma rede Wi-Fi. E por último, sobre as propriedades do Facebook, pintou ontem um anúncio de que o Instagram vai lançar mais um sticker interativo lá para as stories. Esse sticker deixa o usuário fazer uma pergunta lá para os seguidores e deixa o pessoal responder por extenso direto lá no sticker, né, ao invés de mandar um comentário, por exemplo. Aí, em seguida, o usuário consegue tocar em cima de cada resposta que ele recebe, publicar uma nova história comentando a resposta que ele recebeu, então é história pra todo lado, né? E enquanto isso, no Snapchat, pintou ontem um anúncio, o lançamento, na verdade, oficial da plataforma Lens Explorer. Ela é, basicamente, um buscador de lentes de terceiros, ou seja, ela facilita a busca de lentes criadas pelos próprios usuários, e nesse primeiro momento ela está disponível só no Snapchat pro iOS a partir lá do carrossel de lentes do aplicativo. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto Canalys, que divulgou um estudo interessante sobre o mercado de caixas de som conectadas. Eles disseram que se no ano passado foram vendidas 50 milhões de caixas conectadas, eles esperam que esse número dobre em 2018, ou seja, encoste lá nos 100 milhões, e falaram ainda que esperam que esse número chegue a 225 milhões no ano 2020. Eles projetaram também que lá em 2020 o Google vai conseguir empatar com a Amazon em market share, cada um com 34% do total, e em terceiro lugar deve ficar a Apple, né, só com 10% de representatividade. Já todo o resto do mercado, segundo eles, deve corresponder a 21% do total, e o estudo completo está no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Já um outro documento interessante que pintou foi um da Sensor Tower, em razão dos 10 anos da App Store, que se completaram ontem. A Sensor Tower listou os apps que passaram mais tempo ocupando o topo dos rankings da App Store, e eles mostraram que o Minecraft foi o líder da parte dos apps pagos, né, com 1.645 dias em primeiro lugar, enquanto o app gratuito mais baixado por mais tempo, né, foi o WhatsApp com 1.783 dias lá no topo da lista. Já o jogo que ficou em primeiro lugar por mais tempo, né, foi o Clash of Clans com 805 dias, depois veio o Candy Crush com 278 dias e o relatório completo também está no link aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, e já que eu citei a App Store, deixa eu comentar que a Mozilla está testando uma espécie de concorrente lá do 1Password do recurso nativo lá de chaves do iCloud do iOS. Isso porque eles colocaram lá na plataforma de betas do Firefox um app chamado Lockbox, e ele funciona como uma espécie de extensão do Firefox que traz lá as senhas que o usuário tem armazenadas lá no navegador. Aí, nesse primeiro momento, o Lockbox só está disponível em alguns países que têm o inglês como idioma principal, mas a Mozilla já adiantou que vai expandir esses testes em breve, que também está fazendo uma versão lá do Lockbox para Android. E já que o assunto é aplicativo de senhas, vamos falar sobre o 1Password, que vai ser adotado como administrador de senhas de mais de 100 mil funcionários da Apple, tanto de escritórios quanto de varejo. Essa adoção vai dar para o pessoal o direito de usar lá o plano familiar para que até 5 parentes da pessoa também consigam usar a plataforma, e os termos aí desse acordo não foram divulgados. E ainda sobre a Apple, o pessoal já achou um jeito lá de contornar aquela novidade do iOS que impede a transferência de dados via Lightning caso o aparelho não tenha sido desbloqueado lá na última hora. O pessoal percebeu que é só plugar lá qualquer acessório Lightning da própria Apple na entrada Lightning que dá pra burlar esse limite, que tem maior cara de uma coisa que a Apple deixou passar batido, né? Um problemão que ela deixou passar batido e vai corrigir aí na próxima versão do iOS. E por último, sobre a Apple, ela confirmou ontem que vai unificar as divisões da Siri, de aprendizagem computacional e de inteligência artificial. Essas três áreas agora vão ficar sob o comando do John Gianandrea, que até recentemente trabalhava no Google, liderando as partes de inteligência artificial, pesquisas internas, resultados de busca e também do Google Assistente. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou mais um tablet, dessa vez o Surface Go. Ele vai funcionar mais ou menos como opção de entrada lá da linha Surface, vai concorrer diretamente com o iPad de entrada e vai ser lançado lá nos Estados Unidos custando $400. O Surface Go tem uma tela de 10 polegadas, tem aquele kickstand na parte de trás, né, que deixa se abrir para deixar o tablet de pé e dá suporte lá ao sistema Windows Hello. Aí, além disso, né, ele funciona com a caneta digital Surface Pen, com teclado acoplável e com mouse, e vai chegar com o Windows 10 Home naquele modo S, que é mais limitado, né? Roda coisas direto lá, baixadas na Microsoft Store. Já em relação às specs, ele vai chegar com até 256 GB de espaço, até 8 GB de RAM, entrada de cartão micro SD, entrada de fone de ouvido, porta USB-C 3.1 e um processador Pentium Gold de 7ª geração. Aliás, nesse anúncio do Surface serviu para todo mundo descobrir que a linha Pentium de processadores ainda existe, e no caso aqui do Surface Go, esse é um Pentium Gold dual core de 1,6 GHz. O Surface Go entrou em pré-venda ontem mesmo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, na Austrália e no Canadá, e pra variar, né, ninguém sabe ainda se um dia ele vai ser lançado aqui no Brasil. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! É quarta ou é terça? É quarta! Que bom. E enquanto isso, pro WhatsApp no Android. É tipo isso, né?